Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre da safra 2021. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no Conference Call da São Martinho, referente ao último trimestre da safra 2021 e encerramento do exercício. Vamos diretamente para a página 3. A gente tem a agenda aqui dos temas principais da nossa conferência. A gente vai começar falando um pouco dos destaques financeiros do trimestre do ano, o custo caixa fechado para o ano, endividamento da companhia. O nosso fato relevante que a gente encaminhou ontem em relação à produção de açúcar e de etanol para a safra, o cenário de preço de açúcar e etanol e, por fim, qual que é a nossa estimativa de capex aí para o ano, dados os projetos que a gente tem aí para estar investindo. Bem, no slide 4, a gente tem aqui um resumo do trimestre e do ano. No trimestre, a gente teve 15% a menos de volume vendido, quando a gente olha em ATR equivalente, açúcar e etanol, resultado de uma antecipação de vendas em trimestres passados e um acúmulo de estoque para ser vendido, principalmente de etanol anidro, agora no primeiro trimestre. Com isso, a gente teve 15% a menos vendido do que no trimestre, no quarto T20. Quando a gente olha no acumulado do ano, o volume vendido foi 7% acima, né, sendo que bastante, muito mais açúcar do que etanol, dado o nosso mix açucareiro da safra passada. E com isso a gente teve aí um crescimento de receita para o ano da ordem de 17%. No trimestre, apesar do menor volume vendido, a nossa receita ficou em linha, na comparação tri contra tri, dado melhores preços de açúcar e de etanol. O EBITDA ajustado caiu 2% na comparação tri contra tri, o EBIT ajustado cresceu 1,4%, e a gente teve aqui um lucro líquido crescendo 45%, saindo de 142 milhões para 207 milhões, e o lucro caixa de 164 milhões para 228 milhões de reais. Contribuiu para a melhora do lucro líquido no trimestre uma marcação ao mercado do ativo biológico no tri da ordem de 45 milhões de reais. Dado que os preços de açúcar e etanol subiram muito em relação ao mesmo período anterior, e além disso, um menor volume de despesas financeiras, dado uma gestão de dívida, redução de custo e uma menor variação cambial que transitou via resultado nesse trimestre. Então, apesar do operacional estar em linha no trimestre, a gente teve uma melhora no lucro por conta dessas duas outras linhas. Para o ano, a gente encerrou aqui com o EBITDA próximo a 2,2 bi, um EBIT a 1 bilhão de reais, com margem de 23%, e um lucro caixa somando aí 996 milhões de reais, 39,7% acima do mesmo período do ano anterior. Com base nesse lucro caixa, a gente anunciou um encaminhamento para a Assembleia de dividendos no montante de 300 milhões de reais para ser pago agora no mês de agosto, que somado aos 120 milhões de reais já pago de JCP, a gente chega num número recorde de 420 milhões de reais de dividendos de JCP a ser pago nessa safra, né, por conta dos resultados dessa safra, agora em meados de agosto, se a Assembleia da Companhia aprovar no mês de julho. Bem, na sequência a gente tem aqui um resumo do custo caixa, né? No ano, a gente tem o CPV caixa da companhia cresceu 15%, basicamente por conta do aumento do preço do Consecana, que foi um ofensor do custo, aumentando em 161 milhões de reais. Excluindo o efeito do Consecana, a companhia conseguiu diluir os custos e o CPV unitário caiu 3,7% na comparação ano contra ano. O custo de produção de açúcar subiu 6,4% e o custo de produção de etanol subiu 4,2%, nesse número já incorporando aqui todo o efeito de Consecana. Como todos sabem, a São Martinho tem hoje 70% de cana própria, o que num cenário onde os preços, um cenário altíssimo de preços, a gente acaba se beneficiando e reduzindo aí no comparativo o custo de produção de açúcar e de etanol, quando você compara com outras usinas que têm uma necessidade maior de cana de terceiros. Para a safra atual que a gente está entrando agora, a gente estima aumentar os custos aí de produção entre 8% e 10%, resultado aí do aumento do diesel, né, ano contra ano, que subiu próximo a 40%, e do custo de fertilizantes, que está subindo aí da ordem de 30%. Então, esses são os dois grandes ofensores do custo para esse ano, e a companhia está, dentro do que é possível, tentando diluir custo, reduzir, absorvendo dentro da operação e do ganho de eficiência de operação, tanto o diesel como os fertilizantes. Na sequência, na página 6, a gente tem aqui um resumo do endividamento da empresa. A gente encerrou com a dívida líquida em 2,7 bilhões de reais, em março de 2021, uma queda de 6% em relação ao ano passado. Olhando o indicador dívida líquida EBITDA, a gente teve uma queda de 20%, encerrando em 1,24 vezes dívida líquida EBITDA. E os principais, e aí embaixo a gente tem a movimentação da dívida líquida da companhia, onde a gente tem ainda 150 milhões de reais de capital de giro empregado nesse ano, dados os estoques que a gente carregou de um ano para outro, mas assim que a gente realizar esses estoques, a dívida líquida cai automaticamente. Encerramos com caixa de 1,3 bilhão de reais em março de 2021, o que é o suficiente para estar quitando praticamente 2 anos de dívida. A gente tem muito pouca dívida de curto prazo, e todos os investimentos que vão ser feitos agora durante esse ano, tanto o investimento na planta de milho como o investimento da caldeira, está entrando dinheiro de linhas de financiamento de longo prazo para fazer frente a esses investimentos, de modo que não precisa tomar dinheiro de capital de giro, enfim, ou de outras linhas para fazer frente a esses investimentos. Foi um ano bastante complicado do ponto de vista dado a pandemia, né? Principalmente no começo do ano, e mesmo assim, a companhia conseguiu manter o selo de investment grade pela S&P. A gente continua como uma das poucas companhias brasileiras com investment grade, BBB- em escala global e AAA pela escala nacional. Nosso prazo médio de dívida hoje está em 3,5 anos. Tão logo que a gente desembolse essas operações de longo prazo para financiar todo o capex da companhia, esse prazo médio deve subir aí pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, assim que o desembolso acontecer. Na próxima página, a gente tem aqui o guidance de produção, que foi divulgado ontem via Fato Relevante. A São Martinho estima moer 20,5 milhões de toneladas de cana, uma queda de 8,9% em relação à safra passada, com ATR médio aí no mesmo nível do ano passado. A razão pela qual a gente está diminuindo a estimativa de moagem é por conta do clima bastante seco que aconteceu aí no verão, entre janeiro e abril, né? Dezembro teve um pouco mais de chuva, mas janeiro, abril foi muito ruim o clima, e aí você teve um problema importante na produtividade de cana-de-açúcar. A gente está privilegiando, nesse momento, com base nas informações que a gente tem hoje, a produção de etanol em detrimento à produção de açúcar. A estimativa é que a gente produza 1,2 milhão toneladas de açúcar, uma queda de 18% em relação ao ano anterior, e a gente fica na produção de etanol em torno de 1 bilhão de litros nesse exercício. A razão pela qual a gente está produzindo mais etanol do que açúcar são os bons preços que estão no mercado atualmente e um cenário bastante construtivo para os próximos meses, principalmente no segundo semestre da safra, que é entre outubro e março, que a gente entende que o cenário de preços vai estar, que a demanda vai estar bastante firme e a São Martinho vai estar pronta para atender o mercado de consumo de etanol. A cogeração cai 5%, dada a menor moagem, né? Mas provavelmente vamos ter preços melhores de energia. A gente tem hoje alguma coisa entre 15% e 20% de energia ainda para ser vendida no mercado spot. E a gente virou com estoques próximo a 51 mil toneladas de açúcar, 84 mil metros cúbicos de etanol e 409 mil toneladas de Cebil. O etanol. Grande parte desse etanol, 2/3, se não me engano, é etanol anidro, que está com preço bastante interessante. E o açúcar já estava rediado e está sendo faturado, foi faturado agora no mês de abril. Essas são as estimativas iniciais. A gente no, hoje estamos semana que vem já vira para o mês de julho. Eu acho muito pouco provável que a gente tem uma grande diferença nessa cana processada, né? 45% da safra quase já foi feita, e a ideia é que a gente atinja o guidance aí dentro desses 20,5 milhões de toneladas. Na sequência, a gente tem aqui um pouco a posição de hedge de açúcar e a estimativa e a ideia de preços de etanol que a gente está olhando para o futuro. Então, para a safra 21-22, praticamente 97% da cana própria estava fixada já num nível de preço aí de R$ 1.657 por tonelada, para 749 mil toneladas, e para 189 mil toneladas estava fixado o açúcar, mas o câmbio ainda estava em aberto, dado que o câmbio é uma parte a gente precisa deixar em aberto para fazer frente a dívidas em moeda estrangeira. E a suprimentos, principalmente fertilizantes, suprimentos que são dolarizados. Para a safra 22-23, a gente tem aí 38% da cana fixada, assumindo aí a mesma produção de açúcar, né, em torno de R$ 1.800 por tonelada. O etanol, como eu já antecipei aqui, vem nos últimos meses subindo de preço no mercado local. Dada uma combinação de maior demanda e melhores preços de gasolina, em junho a gente está com preço aqui na média entre anidro hidratado próximo a R$ 3,2 por litro para o produtor. A São Martinho está buscando fazer nesse ano mais anidro do que hidratado, dado o prêmio do anidro em cima do hidratado que a gente observa no mercado spot. A gente acredita que pode chegar até 400 mil metros cúbicos de etanol anidro, né? Sendo que 330 mil é hidratado da Boa Vista, que tem toda uma dinâmica de mercado lá da região. Se você olhar as usinas de São Paulo, a gente está privilegiando muito mais o anidro, que tem um prêmio sobre o hidratado importante e está em algumas telas aí até superior ao açúcar, tá? Então a ideia no mercado de hoje, o preço do anidro está até superior ao açúcar. Considerando os próximos meses, com maior abertura da economia, no sentido de menor lockdown e maior consumo, a gente entende que o preço tende a ficar nesse patamar ou até um pouco melhor, tá? Esse é o racional por trás da gente estar produzindo mais etanol do que açúcar, olhando o mercado hoje. Mas, obviamente, se o mercado inverter por alguma razão, seja o preço do petróleo cair muito ou o açúcar subir demais, a gente vai, de maneira gradativa, ajustando a produção para estar fazendo um pouco mais de açúcar, mas hoje a melhor estimativa é que a gente faça um pouco mais de etanol do que de açúcar. E por fim, para a gente abrir aqui para perguntas e respostas, né? A gente tem aqui uma estimativa de capex para essa safra. Um capex estimado para esse ano é 2,1 bi de reais, sendo 1,3 bi capex de manutenção, E o restante é uma combinação de o CAPEX de crescimento, que é basicamente projeto de etanol de milho, a UTE, e projetos de melhor eficiência, que principalmente eficiência agroindustrial, tá? O CAPEX de milho deve somar aí 450 milhões de reais, o CAPEX de UTE entre 100 e 150, e a diferença aí a gente está falando de CAPEX de aumento de eficiência agroindustrial e IRP também para fazer frente aos investimentos do COA e uma melhor leitura dos dados e com isso melhorando a eficiência da companhia nos próximos anos. Bom, esses são os comentários iniciais do call. Agora eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Obrigado, gente.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Guilherme Palhares, Bank of America.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são duas. A primeira, vocês comentaram um pouco sobre o mix entre anidro e hidratado para a próxima safra. Se vocês puderem compartilhar um pouco como é que foi nessa safra também, para pensar como é que isso vem se alterando ao longo do tempo. E segunda pergunta, em relação ao CAPEX para a próxima safra de 1,3 bi de manutenção, vocês comentaram também rapidamente sobre alguns custos adicionais na parte de fertilizantes e na parte do diesel, mas também se vocês puderem comentar um pouco desse CAPEX de manutenção, que sobe um pouco, né, no contra-ano, né, uma coisa próxima de 3%, tentar entender o que que é efeito de FX aqui dentro e quais são as principais mudanças para a próxima safra. Obrigado.
Oi, Guilherme, obrigado pela pergunta. A primeira pergunta em relação ao anidro hidratado, a safra passada a gente fez 34% anidro e 66% hidratado, e nessa safra a gente pretende chegar a quase a 40% de anidro e 60% de hidratado. Lembrando que o hidratado, grande parte dele é na Boa Vista, que tem uma dinâmica de remuneração do produto melhor do que o anidro até, né, dada a questão fiscal, etc. Tá? E hoje o anidro ele está operando aí com um prêmio quase a 13, 14% acima do hidratado. Tá? A segunda questão é a questão de custo. Nesse 1,3 bilhão de reais de custo de manutenção, né, que é basicamente a plantio, trato cultural e manutenção de entre safra. No plantio, a gente tem um impacto importante do fertilizante de diesel, né? Que aí o fertilizante está subindo 30%, diesel 40%. Trato cultural tem um impacto importante de fertilizante. E manutenção de entre safra, todos os três, né? Tem mão de obra. Mão de obra deve subir entre 6% e 7%. E mão de obra hoje responde a 1/3 do meu custo, né, incluindo o custo de cana de fornecedores, que é o maior, né? Então, o custo de mão de obra da companhia ele é relevante, dado que eu sou muito integrado e deve subir entre 7% e 8%. Então, quando você olhar lá o custo unitário de reais por tonelada de açúcar, né, excluindo efeitos do Consecana, a gente entende que deve subir aí entre 7% e 8% pelo menos essa safra, tá? Excluindo o efeito do Consecana. Quando você soma o efeito do Consecana, né, aí o número deve subir quase 2 dígitos, porque o álcool está subindo bastante e o açúcar também, quando você compara o preço spot. Tá? Então, é um ano onde eu tenho melhores preços, né, mas também tem um impacto de custo importante, principalmente o custo unitário, porque como eu vou dividir por um volume de produção menor, né, dado que eu estou quebrando a safra em torno de 8%, né, meu custo unitário ele sobe aí quase 2 dígitos, porque de fato eu tenho um menor volume produzido e aí o unitário fica pior. Tá? Não sei se eu respondi todas as
Super
perguntas.
claro.
Obrigado, viu?
Super claro, muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Felipe, tudo bem? Felipe, minha pergunta é sobre etanol. Você já parcialmente respondeu na sua introdução,
Mas como é que você vê a entressafra, né? A última já foi com estoque muito baixo, o mercado bem apertado esse ano, você deveria ter a reabertura contribuindo para a demanda crescer. E você tem aí a questão da moagem menor, certo? Então, como é que você vê o mix, né, no Centro-Sul? Como é que você imagina que pode ser essa entressafra? Você acha que a gente pode ter alguns preços meio malucos de etanol, com muito acima da paridade? Você acha que é um cenário possível? Como é que vocês estão se preparando? E a minha segunda pergunta é sobre se você acha que esses eventos climáticos que a gente tem visto se podem já ter uma consequência, na sua opinião, ainda para a safra que vem, com disponibilidade de cana. E aí eu estou falando, vai ser o Martinho, mas pensando no Centro-Sul e Brasil também, se você acha que dá para dizer que a gente pode ter algum efeito spillover aí dessa quebra de safra desse ano para a safra que vem também. Obrigado.
Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar pela segunda, depois eu vou para a primeira. A questão de efeito para a safra que vem pega principalmente na cana que foi plantada, né? A cana de plantio, né? Como ela não, esse plantio não recebeu a quantidade de chuvas necessária quando tinha que receber, que era o verão, né? A cana de 18 meses, né? A gente pode ter algum efeito para o ano que vem, sim. Obviamente que se chover bastante, pegar uma cana agora de inverno, a chuva de verão for uma chuva volumosa, existe uma certa recuperação, mas podemos dizer que a cana que foi plantada tem sim um impacto, e geralmente a cana que foi plantada é de 15 a 20% da cana que vai ser colhida na próxima safra, e geralmente a cana de primeiro corte é mais produtiva, tá? Então, tem sim um impacto, mas ainda é difícil de quantificar. Tá? Eu sei que muitas usinas não conseguiram nem plantar, estava com o solo para plantar, preparado, tinha tirado a cana antiga para plantar, mas como não teve chuva, né, essas usinas aí não conseguiram nem plantar, porque sem chuvas você não consegue plantar. No caso da São Martinho, como o nosso plantio é muda pré-botada com meiose, né? A gente faz uma irrigação e aí a gente conseguiu plantar, não teve problema. Plantamos até em abril, né? Mas a gente conseguiu cumprir todo o cronograma de plantio, mas algumas usinas não, tá? Então pode ser que tenha algum impacto. Em relação à tua primeira pergunta, a questão de paridade já é uma questão assim, meio. Depende muito do carro, né? Assim, o 70% já ficou um pouco para trás. Hoje os carros mais novos. Tem uma a equivalência, né, de paridade não é 70%, vai 75%, 76%, tá? Então a gente percebe que muitos consumidores já olham para a paridade um pouco diferente e olham individualmente para o consumo de cada carro, né? A gente acha que vai ser uma safra equilibrada se todo mundo, assim como a São Martinho, for responsável e produzir um pouco mais de etanol para estar tá atendendo o mercado, né? A gente entende que não tem a menor chance de faltar etanol, a gente vai ter o produto para o mercado consumir, tá? E é isso que a gente está vendo na maioria das usinas, né? Não é, o pessoal não está no máximo de açúcar, né? Não está no máximo de etanol, mas também não está no máximo de açúcar e vai tentar atender esse mercado dentro da demanda de anidro e de hidratado, tá? Então, mas vai ser uma safra onde a gente espera aí que, na média, a paridade fique longe do que é o 70%, talvez fique aí num novo patamar em torno de 75%. Primeiro, porque os automóveis estão mais eficientes, e segundo, porque você tem aí uma oferta limitada do produto, dada uma questão climática.
Obrigado, Felipe.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Oi, Felipe, boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas perguntas rápidas. A primeira, Felipe, no teu guidance, quando a gente olha o ATR, surpreende um pouco o ATR em linha com o ano passado, que foi um ATR bastante alto. Eu entendo que muito em função do estresse hídrico que a cana já passou ao longo da safra do ano passado. Então, queria que você comentasse um pouco sobre a manutenção desse ATR em níveis para padrões históricos bastante elevados, se é função da mesma coisa, né? Quer dizer, esse estresse hídrico que se estendeu até a entre-safra e até a entrada dessa safra atual, se ele ajudaria a explicar um ATR nessa casa de 146 quilos. Primeira pergunta. Segunda pergunta, dentro desse CAPEX de expansão dos 750 milhões de reais, quanto que exatamente, se você puder abrir, o quanto que é exatamente o valor que vai para o projeto de etanol de milho e o quanto que é para o restante. A terceira pergunta, também em relação ao CAPEX, mas aí no CAPEX de manutenção, esse valor de 1,3, só para eu entender, ele conversa com o valor da safra passada desse 1,26 bi, né? Só para eu entender, porque é um aumento até que modesto, né, ano contra ano, considerando a inflação de alguns insumos, como você mesmo mencionou. E aí a última pergunta, voltando para essa questão da discussão do mix e do preço do etanol, vocês normalmente, quando dão guidance, vocês já há alguns anos iam trazendo um range, né, sem cravar, vamos dizer assim, o mix exato de açúcar e etanol, e esse ano vocês estão cravando, né? Eu entendo que você dá o disclaimer, né, falando em condições atuais, e você pode eventualmente mudar o mix se a dinâmica de mercado mudar, mas aí queria que você pudesse falar um pouquinho também do porquê fazer dessa forma. Obrigado.
Tá bem. O Thiago, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação ao CAPEX de manutenção de 1,3 bi, né, ele é realmente o CAPEX relacionado a 1,26 que a gente publicou agora, né, que contempla trato cultural, plantio e manutenção da entre safra. Ocorre que esse CAPEX de 1,26, ele foi um pouco maior do que o estimado, né, na safra passada, né, que a gente acabou de publicar, porque foi uma entre safra mais longa, né? E quando é uma entre safra mais longa, né, o que acontece contabilmente, que eu paro de lançar no custo de produção e começo a lançar no CAPEX de manutenção, né? Custo de mão de obra, por exemplo, né? Então, eu tive menos dias de safra, né? E aí, com isso, eu tenho mais despesa transitando via imobilizado primeiro, que é o meu CAPEX. Para esse ano, esse 1,3, eu estou estimando que eu vou ter menos dias de entre safra, né? Então, se eu colocar esse CAPEX por dia, vamos assim dizer, eu vou ter esse aumento aí da ordem de 8% a 10% em linha com o que está sendo essa inflação de fertilizantes, diesel e mão de obra. Tá? Então, é uma questão contábil mais de dias de entre safra na comparação ano contra ano. Na abertura do CAPEX, do 750, alguma coisa próxima a 450 é para o CAPEX de etanol de milho. O TE deve somar aí os seus quase 100 milhões de reais e a diferença vão para os outros projetos, tá? O ATR, né, pegando a tua primeira pergunta, de fato ele está bastante alto, bem acima da média, né, por dois fatores, né? O primeiro fator é o fator da seca, né, porque a exemplo do que foi no ano passado bastante seco, a gente está vendo esse ano bastante seco, né? Então a cana, quando ela tem um estresse hídrico desse patamar, ela concentra mais a TR, então a gente está vendo o mesmo fenômeno. E o segundo é porque em algumas áreas a gente aplicou maturador, e o maturador consegue concentrar mais a TR e a gente consegue uma quantidade de sacarose melhor por tonelada de cana. Tá? Em relação ao guidance, por que a gente cravou esse ano, Thiago? Eu acho que é mais, nos anos passados, a gente tinha existia uma dúvida maior se a gente ia fazer ou açúcar ou etanol, porque o mercado ainda não estava muito, assim, a dúvida era um pouco maior. Hoje a gente tem um pouco mais de certeza que a produção vai ser mais alcooleira do que açucareira, né? Essa é a razão pela qual a gente decidiu nesse ano, particularmente, estar cravando e colocando aí um volume de etanol, E além disso, também um pouco de um compromisso nosso de estar abastecendo o mercado, de ter o produto, né, para abastecer o mercado durante todo o ano, sem nenhuma grande intercorrência. E o mercado de etanol está bastante saudável, né? Como eu falei na pergunta do Lucas, né, a gente está percebendo uma paridade um pouco maior que os 70%, né? E essa é um pouco racional, porque que nesse ano a gente tomou a decisão de cravar um número e não colocar um range.
Ah, super claro. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Thiago.
A próxima pergunta vem de Leandro Fontanesi, Bradesco BBI.
Oi, boa tarde a todos. Queria só explorar um pouquinho mais, se possível, a questão do impacto na produção de cana, né, no volume de cana processado. Vocês estão indicando aí uma queda de 9%. E quando a gente olha algumas consultorias, né, elas indicam aí uma queda de 6% a 7% para o Brasil, em termos de produção de cana. Então, ou seja, vocês estão com uma queda bem maior. Aí minha pergunta é se você acha que, eventualmente, o impacto, né, para o Brasil, né, como um todo possa ser maior do que essas consultorias estão indicando, dado esse impacto que a gente viu no guidance de vocês, e que isso possa indicar, eventualmente, um cenário mais apertado de açúcar, do que, enfim, do que as consultorias estão indicando.
Ok, Leandro, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Então, acho que eu vou tentar responder a tua pergunta de duas formas, tá? A primeira é que quando eu olho no meu guidance, que cai quase 9% a produtividade, né, a produção de a moagem, perdão, de cana-de-açúcar, né, existe uma dispersão muito grande entre as usinas, né? Então, para você ter uma ideia, a minha usina de Goiás, ela está caindo só 4% a moagem, né? Mas eu tenho uma usina de São Paulo que está caindo quase 15% a moagem, né? Porque é uma região onde o solo é bastante fraco, teve muito menos chuva do que a média, né? Então, apesar de o trato cultural, de todo o manejo da companhia ser o mesmo, nessa unidade específica, e essa unidade ela responde aí por quase 30% da minha moagem total, eu tive uma queda de 15% de moagem, tá? Então, aí quando eu combino, né? Aí o estado de São Paulo foi muito mais afetado do que o estado de Goiás, que foi mais afetado do que o estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a quebra vai ser menor. Então, quando você olha no combinado aí do Brasil, Centro-Sul, né, essa produtividade de 7% é um número que é possível, tá? Não é, não dá para dizer que eles estejam certos ou errados, mas é um número é possível, tá? Agora, o que pode acontecer na nossa visão é que, assim como a São Martinho, outras usinas não, faça um pouco mais de etanol e menos açúcar do que estimado por essas consultorias, né? O que com isso pode acontecer, pode ocasionar aí uma menor produção de açúcar e aí você virar aí para um déficit um pouco maior de açúcar no mercado, tá? Dado esse cenário bastante construtivo de etanol, né? Etanol é um produto que você vende, o caixa entra no dia seguinte, né? Você tem aí o consumo subindo ano mês após mês, uma retomada da economia, etc. Acho que esse cenário pode fazer com que as usinas produzam mais etanol e aí com isso tirando açúcar do mercado, e o mercado pode ficar um pouco mais short de açúcar e com isso ter uma preços melhores aí de açúcar também, tá? Essa é um pouco a nossa visão. Mas comparando os 9% nosso com 7% de consultoria, é importante a gente deixar clara essa dispersão aqui entre as usinas e a minha concentração ainda no estado de São Paulo, né? A Boa Vista representa, desses 20,5 milhões de toneladas, representa 4,7 milhões de toneladas de processamento de cana. Estamos falando de 25% aí é a Boa Vista, os outros 75% está muito concentrado em São Paulo. E muito concentrado também na região lá de Ribeirão Preto, Araraquara, onde teve um déficit hídrico maior do que a média de São Paulo.
Perfeito. E só um follow-up, essa questão da mudança do mix, né, mais para etanol, assim, teve algum evento mais recente assim que deixou vocês mais bullish? Ou seja, foi essa questão da paridade que vocês estão vendo que já está acima do que é o histórico? Ou foi a questão da vacinação acelerar mais do que esperado? Enfim, teve algum fator assim que trigou essa mudança ou não? Foram vários fatores, enfim.
Não, foram vários fatores. A paridade é um item importante. O mercado de importação de etanol está bastante forte, né? Principalmente etanol para outros fins, né? Tem muita gente exportando etanol para a região dos Estados Unidos, que tem uma pegada mais de carbono, né? E se tira um pouco de etanol aqui no Brasil. A gente não está exportando quase nada esse ano porque efetivamente tem um mercado muito forte aqui, mas a gente percebe um fluxo de alguns outros players colocando etanol lá fora, né? O que traz aí um cenário mais apertado para a oferta aqui no Brasil também. Então, isso tudo fez com que a gente optasse aí por hoje estar fazendo um pouco mais etanol do que açúcar.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta de André Hachem, Itaú.
Felipe, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria aproveitar que, do lado de resultado e ganhos, acho que boas partes das perguntas já foram respondidas, e olhar um pouquinho mais de médio e longo prazo. A gente está vendo alguns dos seus concorrentes focando bastante no tema de renováveis, tendo uma gama maior de produtos e bastante também em P&D, né, falando sobre etanol celulósico. Você poderia comentar um pouquinho como que a São Martinho está vendo essas tendências, como vocês estão vendo o portfólio de produtos além do etanol, né, quando a gente pensa em renováveis, e um pouquinho sobre como vocês veem a questão de etanol celulósico do EDG?
Oi, André, obrigado pela pergunta. O etanol celulósico para a gente, vou pegar a última primeiro, tá? O etanol celulósico para a gente, ainda a gente está em fase de olhar, de ver a viabilidade. Acho que deu um eco aqui, desculpa. O etanol celulósico, a gente está vendo a questão da viabilidade da produção, né? Ainda, ao nosso entender, produzir etanol de celulose é muito caro, né? E ainda é inviável quando você pensa num mercado num tamanho maior do que tem hoje, tá? Então a São Martinho ainda está na fase de entender esse mercado, né? E ver qual que é a tecnologia que vai se viabilizar ou não, tá? Em relação aos outros produtos, né? A gente fez alguns investimentos em etanol industrial aqui em duas unidades, né, no ano passado, na Santa Cruz e na Iracema, se não me engano, e a gente está tentando, fizemos um contrato grande aí, do ponto de vista de tempo, né, de alguns anos, para exportar esse etanol industrial, e tem um time aqui olhando para ver se consegue outros mercados, mas por enquanto o foco e a grande capacidade. A grande demanda realmente está no etanol combustível, tá? O etanol industrial e ainda é uma aposta e tem um mercado ainda bastante pequeno.
Super claro. Obrigado, Felipe.
Obrigado.
Próxima pergunta de Rodrigo Almeida, Santander.
Boa tarde, Felipe. Tudo bom? Eu tenho três perguntas aqui do meu lado. A primeira, eu queria entender um pouquinho mais sobre a estratégia de carregar o CBios. Aquela meta que vocês têm de vender quando os preços estiverem ali por volta dos R$ 50, ela continua? O que é que vocês acham que seriam os fatores que levariam o preço do CBio a subir nesses patamares? A segunda pergunta aqui é relacionada sobre os precatórios da Copa. Será que vocês podiam falar um pouquinho mais sobre as parcelas que são restantes e aquelas discussões lá sobre qual seria o imposto devido sobre esses valores? E por último, aqui uma terceira pergunta, mais do lado de alocação de capital. Eu queria entender aqui se houve alguma mudança na cabeça de vocês, dado que os preços de etanol e açúcar estão bem altos, acho que geração de caixa continua forte, alavancagem baixa. Se vocês têm interesse ainda em potenciais oportunidades de M&A, principalmente acho que canavial, né? Acho que seria o principal foco aqui, mesmo que pequeno, só queria entender um pouco a cabeça de vocês desse lado. Obrigado.
Oi, Rodrigo, obrigado pelas perguntas. Em relação ao CBio, né, a gente virou com um pouco de estoque de CBio, né, porque a grande demanda, né, o ano passado foi o primeiro ano efetivamente de negociação de CBio, né, E o grande volume de demanda aconteceu mais no final do ano, quando as distribuidoras tiveram que efetivamente comprar o CBIO para cumprir a meta, a obrigação deles de netar com uma gasolina A, né? Então, a gente carregou, não é muita coisa, né? Acho que, se não me engano, esse valor, inclusive transitório, esse estoque de CBIO, né? É importante deixar claro aqui, ele até transitou pelo resultado, foram 8 milhões de reais, porque tem uma norma contábil agora que fala que o estoque de CBIO você precisa marcar a mercado, né? Dado que o CBIO em si não tem custo, você tem que fazer uma marcação a mercado, né? E essa marcação ao mercado transitou no meu resultado a 8 milhões de reais desse estoque de CBIO, tá? Então a ideia é que a gente vá vender esse CBIO mais no final da safra, provavelmente quando tiver uma maior demanda aí por parte das distribuidoras, né? E assumindo aí essa questão de um cenário bastante equilibrado de demanda e oferta de etanol, a gente entende que o CBIO, também exemplo da demanda e oferta de etanol, deve ter preços bastante construtivos para o ano, tá? Então, a gente não está com pressa, provavelmente vai ser vendido isso mais para o segundo semestre. A tua última pergunta em relação a M&A, né? O cenário no ano passado já foi muito bom, né? Tanto é que a São Martinho apresentou um lucro recorde aí para esse ano. Então, a gente já estava procurando alguns ativos biológicos, né, para estar fazendo algum M&A na região onde nós temos usina. São ativos biológicos pequenos, mais para fechar o gap de capacidade ou desengargalar alguma capacidade adicional para estar moendo, né? E a gente continua procurando, tendo oportunidade, a gente vai estar avaliando, mas nada muito grande, né, que mude a nossa cabeça de distribuição de dividendos e efetivamente pagar, fazer uns investimentos em crescer em etanol de milho, como a gente já divulgou. Em relação à Copersucar, não teve nenhuma novidade da nossa última conversa, está previsto um pagamento ainda esse ano, né, do primeiro e do segundo precatório emitido, que somam mais ou menos o mesmo valor que foi que transitou no meu resultado desse ano adicionado à inflação, né? E não tem nenhuma novidade em relação à discussão da tributação sobre esses impostos, a gente ainda está discutindo.
Tá claro, Felipe. Muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta de Luiz Carvalho, Banco UBS.
Oi, Felipe, tudo bem? Obrigado por pegar a pergunta. Felipe, duas perguntas aqui. A primeira, a Índia recentemente anunciou o plano de talvez antecipar a meta de 10% do etanol na mistura da gasolina para 23, né? E isso, de alguma forma, se de fato for implementado, pode mudar um pouco da balança de supply e demand, novamente, de açúcar, olhando para frente, né? Queria entender como é que vocês estão vendo essa medida e, obviamente, como isso conversa com ainda uma posição talvez um pouco mais, eu diria conservadora, mas menos agressiva em relação à RED para 22, 23. Né? Acho que na apresentação você coloca ali que você está com alguma coisa próximo de 40%. Se você está esperando eventualmente alguma coisa nesse sentido ou perspectiva de oferta um pouco mais apertada para dar uma acelerada nesse RED. E a segunda é se você puder dar um pouco de update sobre NPD, perspectiva que a gente tem aqui, é que ano que vem, acho que eventualmente isso pode se tornar um pouco mais relevante. Acho que vocês já comentaram um pouco no release, mas queria ver se tem algum detalhe adicional. Obrigado.
Oi, Luiz, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação a esse anúncio da Índia, a gente entende que é bastante positivo, né? Essa antecipação aí da mistura para 2023. A Índia é um player importante no mercado de açúcar, né? E como todos sabem, eles subsidiam um produtor de cana-de-açúcar e com isso acaba que parte do açúcar exportado da Índia acaba prejudicando aí o mercado como um todo. E isso, a ideia é que com essa antecipação você tire aí muito açúcar exportado do mercado, que tende a melhorar os preços do produto, né? Mas a gente entende que esse efeito não deve acontecer no ano que vem, deve acontecer só lá para mais 24 meses para frente, né? Porque são algumas regiões da Índia, não são todas as regiões, né? E então a gente entende que não é tão rápido assim esse efeito no mercado de açúcar, né? E o RED, hoje a gente está com 38% do açúcar feito para o próximo ano, e a gente acha que o açúcar tem espaço para subir, melhorar um pouco mais, mas muito mais em linha com o maior consumo de açúcar e menor oferta do Brasil, né? Que assim como a São Martinho, outras usinas devem estar produzindo um pouco mais de etanol e menos açúcar, e com isso você jogaria o mercado aí para um déficit um pouco maior, e que sustentaria o preço de açúcar em outro patamar, tá? Então, a decisão de fazer 38% de rede de açúcar só, por enquanto, não é olhando o mercado indiano, e sim olhando mais a produção brasileira nesse momento.
Em relação ao MPB?
Em relação ao MPB, a gente está... a gente está plantando hoje... 80% do plantio é MPB com meiose, né? O próximo ano já era um ano para a gente estar alcançando a nossa capacidade máxima de moagem de cana-de-açúcar, próximo a 24 milhões de toneladas de cana, 24,5. Mas devido a essa seca, né, quando acontece uma seca nesse patamar, e eu volto para casa de 20,5, 21 milhões de toneladas, né, esse pulo para 24 é muito difícil, né? Então, mesmo porque essa seca, como eu comentei no início do call, né, ela impactou, vai impactar a cana que foi plantada, né? Então, bem ou mal, essa cana que foi plantada, né, ela não recebeu a quantidade de chuvas necessária em janeiro, fevereiro e março, né? Então, com isso, a gente anda para trás em algumas casas aí, e a gente não entende que não alcance 24 milhões de toneladas para o próximo ano. Estimativa é que, se houver um verão dentro da normalidade, a gente cresça a moagem no próximo ano, né? Talvez aí voltando para casa dos 22 milhões de toneladas, 22,5, né, na melhor das hipóteses, mas longe ainda do nosso potencial total, que seria 24.
Tá certo, obrigado.
Obrigado, Luiz.
Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digitem asterisco 2. A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Felipe, só poder falar rapidamente como é que você vê os econômicos da planta de etanol de milho no cenário novo. E só me relembra quando é que vocês tomam a decisão se vai para uma segunda fase, uma segunda expansão, tem que estar essa primeira planta rodando primeiro para tomar essa decisão ou não? Obrigado.
Os econômicos da planta de milho hoje, a gente está com uma taxa de retorno muito semelhante do que foi aprovada no projeto. Dado que o preço do milho subiu, mas por outro lado o DDGS e o etanol estão bem melhores do que inicialmente quando a gente anunciou o projeto, e a decisão para dobrar a planta, né, acontece no começo de 2023, no começo da safra de 2023, né, após a gente startar a planta e ela iniciar a sua produção integral em 2023, né? Então tem ainda um tempinho, um ano e meio para estar tomando essa decisão.
Obrigado.
Obrigado. A gente tem duas perguntas aqui do que veio do cast. Só um segundinho, eu vou ler aqui as perguntas e respondo na sequência, tá? Bom, tem uma pergunta do Werner aqui, nosso acionista da Trígono. Ele perguntou se tem uma possibilidade nesse novo leilão de biomassa, né? Se a São Martinho pode entrar com uma capacidade de 200 mil megawatt-hora de energia para esse leilão. A resposta é, para esse leilão, acho pouco provável, acho que não. O preço que a gente viu desse leilão não deve subir muito, né? Deve ficar dentro do último preço do último leilão mais inflação, o que não torna viável essa segunda perna dessa planta, né? E a segunda pergunta do Werner também, qual uma visão para a próxima safra da Índia devido à pandemia, na fase da colheita. O que a gente vem conversando aqui com o time da área comercial, a gente percebe que a pandemia na Índia ainda não afetou, por enquanto, a questão de produtividade da cana-de-açúcar, e é muito, muito cedo para prever a questão de colheita. Aparentemente, a pandemia amenizou um pouco na Índia, né? As coisas estão um pouco mais calmas lá, e a gente entende que a colheita deve, na medida do possível, ser normal, né? Então a gente não está estimando um grande problema na Índia por conta da pandemia, tá? Mas isso tudo pode mudar. A Índia sempre foi um mercado muito difícil de ler e ter sensibilidade dos números, mas por hora a gente está trabalhando com uma produção na Índia dentro da normalidade. Obrigado pela pergunta, Werner. Acho que acabou aqui, né, Aline? Gente, obrigado pela apresentação, pela participação, perdão, no call. Eu e o time aqui estamos à disposição para qualquer dúvida adicional. Lá no começo de agosto, a gente já reporta o primeiro trimestre da companhia. A gente está com menos produção, dado o guidance, que todo mundo viu, mas a gente tem um volume de estoque importante para vender também, de modo que, quando a gente olhar os resultados da empresa, o P&L, deve passar mais produto do que produção, que acaba amenizando um pouco essa questão da quebra. E qualquer dúvida aqui adicional que a gente não cobriu, por favor, entre em contato. Um abraço, boa tarde a todos.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.